Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A matemática é uma ciência que está presente na vida do homem desde os tempos mais remotos. Uma ciência fundamental para o avanço da tecnologia, entre outros cenários. No entanto, é vista como um bicho de sete cabeças por boa parte da população. Para fomentar o desenvolvimento da disciplina na educação no país, nasceu o Biênio da Matemática no Brasil, que acontece nos anos de 2017 e 2018. E para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe os professores. Primeiro, a professora doutora em Ensino de Ciências e Matemática, Valéria Barbosa Soares, representante também das Secretarias Municipal e Estadual de Educação do Maranhão. Além dela, os professores Mauro Guterres Barbosa, representante da Universidade Estadual do Maranhão, e o professor Eliude Pereira, da SEDUC e coordenador do Grupo de Trabalho e Estudo Local. Sejam todos bem-vindos ao Rádio Opinião. Muito bom dia.
Bom dia.
Começo perguntando para o professor Mauro. A gente disse no início que a matemática é considerada um bicho de sete cabeças por boa parte da população. Por que isso acontece?
Bem, a matemática, como qualquer outra ciência, é uma atividade complexa. E a matemática, ela é trazida para os nossos alunos desde as séries iniciais do ensino fundamental. Então, a gente falar de déficit de matemática, a gente tem que repensar toda a estrutura de como são formados os nossos professores, qual a estrutura que as escolas elas podem oferecer para os alunos para o melhor aprendizado da matemática. Então, pensar em déficit de matemática é repensar todo o sistema educacional, não só com relação à matemática, mas também com relação a outras componentes curriculares que são articuladas pela componente matemática. Então, falar de déficit é falar de formação de professores, é falar de estrutura escolar, é falar de formação continuada. Então, existem várias dimensões, vários aspectos que estão presentes em simplesmente falar de déficit em ensino de matemática.
Quais seriam, assim, as principais ações a ser feita, por exemplo, em sala de aula pelos professores para minimizar esse déficit?
Bem, hoje a matemática ela possui várias tendências relacionadas não só à sua investigação como ciência, mas também relacionadas ao ensino, né? Então, existem várias tendências matemáticas que o professor ele pode utilizar, não uma, mas articulá-las em sua prática de ensino. Essas tendências elas são, por exemplo, a modelagem matemática, a etnomatemática. Existem articulações feitas com relação à psicologia da matemática, a resolução de problemas também como uma linha de atuação do professor de matemática. Então, existe uma série de tendências que já estão aí bem desenvolvidas a nível acadêmico, que tem que ser, de alguma forma, elas têm que ser apropriadas, o professor tem que tomar para si para poder articular essas tendências em sala de aula no sentido de melhorar a qualidade do ensino da matemática.
Professora Valéria, representante das Secretarias Municipal e Estadual de Educação do Maranhão, doutora em Ensino de Ciências e Matemática, a gente pergunta a ela quais serão as consequências para assim, o Estado, para a vida em sociedade, desse déficit, desse problema ou desse suposto desinteresse, né, das pessoas comuns pela matemática. Existem consequências visíveis na sociedade?
Sim, existem sim consequências. Quando a gente trabalha com um aluno, independente até da componente curricular, a gente trabalha com três dimensões de conteúdos. Conteúdos factuais ou conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Quando o ensino de matemática ele não é bem desenvolvido em sala de aula, ele vai acarretar em consequências negativas, principalmente no que diz respeito aos conteúdos atitudinais. Um aluno que não sabe as quatro operações, ele lá na frente ele não vai saber, por exemplo, cobrar o troco dele no ônibus, ele não vai saber calcular um desconto em uma compra que vai fazer na loja. Então, a matemática ela está na vida, tem que fazer uma analogia entre escola e vida do aluno para que esse ensino realmente seja desenvolvido. Quando isso não acontece, é na vida que o aluno vai perceber a falta que o ensino da matemática vai fazer para ele.
A gente está recebendo aqui no Rádio Opinião a professora Valéria Barbosa Soares, que é doutora em Ensino de Ciências e Matemática, também o professor Mauro Guterres Barbosa, mestre em Educação em Ciências e Matemática, e o professor Eliude Pereira, que é coordenador do Grupo de Trabalho e Estudo Local, pertencente à SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, que vai falar um pouco para a gente agora do Biênio da Matemática no Brasil. Como surgiu essa ideia de... A primeira pergunta é essa, é o primeiro biênio, e como surgiu a ideia, a necessidade de realizar, de marcar a data dessa forma?
Sim, é o primeiro biênio, ele foi instituído pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 13.358, em 2016, né? Então, 2017, 2018, um período em que foi instituído com o objetivo de fomentar, despertar o interesse pela matemática. Nesses dois anos, acontecerão os maiores eventos da área, acontecerão no Brasil, como é o caso da Olimpíada Internacional de Matemática, que aconteceu este ano, e do Congresso Internacional de Matemáticos, que acontecerá no próximo ano. No o Maranhão, a Secretaria de Estado da Educação, né, isso ela pegou, como se diz, essa onda, né, e organizou um grupo de trabalho envolvendo professores, as diversas instituições, com o objetivo de popularizar também, discutir o ensino, né, isso é a aprendizagem da matemática no Estado. Nós já estamos há algum tempo trabalhando, já realizamos algumas ações e temos várias outras a serem realizadas até o próximo ano.
Quais são essas principais ações pertencentes a esse biênio aqui no Maranhão?
Olha, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um espaço no site da SEDUC, né, no portal da SEDUC, o espaço do Biênio da Matemática, com o objetivo de divulgar todas as ações das diferentes instituições. Então, tudo que está acontecendo, nós iremos divulgar nesse espaço do biênio. Realizamos também uma solenidade para apresentar o biênio para a sociedade, sobretudo para os professores, né? Isso de tanto do ensino superior quanto da educação básica. Isso foi realizado no dia 28 de agosto, no Convento das Mercês. Nós temos agora, no mês de novembro, nós vamos realizar atividades em homenagem ao patrono do biênio. Aí, diga-se de passagem que para o Maranhão, o biênio tem uma importância muito grande pelo fato de que o patrono do biênio é o maranhense Joaquim Gomes de Souza. Então, a Secretaria da Educação, por meio da supervisão de currículo, né, está organizando, articulando essas ações. Nós vamos realizar também, além disso, uma sequência de conferências sobre ensino, aprendizagem de matemática com os professores dessas instituições, o professor Mauro, a professora Valéria, nós temos professores da FACAM, do IFMA, né, e inclusive aqui da UFMA também nós temos professores conosco, que estão trabalhando conosco. A ideia é realizarmos uma série de conferências bimensal, a cada dois meses, bimestralmente, né, nós vamos realizar essas conferências, e vamos também fazer webconferências para que essas ações elas cheguem a todo o estado do Maranhão. Pretendemos também realizar no próximo ano festival de matemática, e aí o foco já no aluno, em todas as escolas da rede. A rede estadual, festivais de matemática, e a rede municipal, feira da matemática. Então, são ações que nós pretendemos realizar, são algumas das ações, as principais, mas há outras ações sendo organizadas.
O professor Eliude citou agora há pouco que o patrono, né, do biênio de matemática é o maranhense Joaquim Gomes de Souza. Quem foi Joaquim Gomes de Souza? Qual a importância dele para a matemática e para o ensino, né, para a educação brasileira?
Joaquim Gomes de Souza, mais conhecido como Souzinha, ele é maranhense, de Itapecuru, nasceu em 1829 e faleceu em 1864 em Londres. A importância dele, por que escolheu um maranhense para ser o patrono do Biênio da Matemática? Souzinha foi o primeiro doutor em matemática do Brasil. Foi o primeiro doutor em matemática formado pela, na época, Academia Imperial do Rio de Janeiro. Ele desenvolveu seus trabalhos tanto no Rio de Janeiro como no Maranhão, passou por Pernambuco, mas foi na Europa que ele foi reconhecido. Ele Ele apresentou sua tese também de doutorado em Londres, apresentou em Paris, apresentou na Alemanha. Então, no século XIX, um maranhense sair do interior da província, então, do Maranhão, Itapecuru, ir para a Europa e ser reconhecido internacionalmente é de grande relevância. Essa é a história que a gente tem que resgatar dos nossos professores de matemática do século XIX, que eram reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. É essa história de professores que a gente quer levar também através do biênio, para que os nossos alunos reconheçam a importância que tem esse profissional para o ensino, para a sua educação como um todo.
Bom, para encerrar, eu pergunto a vocês, professor Mauro, quais são as metas, né? As metas que o biênio pretende alcançar? Que tipo de situação deve ser diminuída, minimizada? O que daqui a 2 anos a gente pode celebrar ao final do biênio?
Bem, Paulo, com relação, localmente falando, no Maranhão, tem sido uma oportunidade muito grande de aproximar as instituições que trabalham com a formação de professores de matemática e também com os órgãos do Estado que já têm esses professores em seus quadros. Então, a gente está vendo uma aproximação entre a universidade e a própria escola por meio dessa interação do grupo de trabalho. Então, já existem várias ações para a formação de professores, para a divulgação não só de um pensamento matemático, mas também de um pensamento relacionado à própria educação matemática, como um campo de atuação e de pesquisa do professor, mais particularmente relacionado ao biênio. O biênio tem alguns objetivos, né? Então, os objetivos do biênio, de forma geral, né, que é incentivar o estudo da matemática, o raciocínio lógico, oferecer atividades de ensino artísticas, lúdicas, que sejam prazerosas para todos os públicos envolvidos. O grupo também tem focado em criar ações onde o público possa interagir com os conceitos matemáticos e adquirir novos conhecimentos a partir da experiência, né? A produção de experiências que tratem a matemática como linguagem. O próprio Eliud falou que para o ano vai ter um festival. Nós estamos construindo a ideia de um festival, né, de matemática. Eu chamaria até, talvez, de feira de matemática, que é uma ação que já existe em quase todos os estados do Brasil, ainda não foi feita ainda a nível estadual no Maranhão, que é uma ação que pode partir de dentro do grupo de trabalho do biênio, né? Então, alimentar e melhorar a relação das pessoas com a disciplina, popularizar a matemática, né? Desmistificar, diminuir esse déficit de aprendizado que existe com a matemática, né? E, de certa forma, também nós, como universidade, a Secretaria de Educação, em dimensões diferentes, na universidade, formando professores, e a Secretaria de Educação com a preocupação de fornecer formação continuada para seus professores, trazer novas abordagens históricas, filosóficas, didáticas, né, relacionadas ao ensino da matemática. É importante também destacar que já esse mês nós temos uma ação que está sendo desenvolvida também pelo IFMA, que está ligada ao grupo de trabalho do biênio, que é a Semana de Matemática do IFMA, que vai ocorrer na semana de 23 a 27 de outubro, no campus Monte Castelo, que está sendo coordenado pelo professor Marcos Gonçalves.
E também vai acontecer também a mesma semana de matemática do IFMA de Itapecuru. Essa semana a gente conseguiu que a vinda de duas grandes professoras, a Daina Carato e a professora Carmen Passos, que são da USP São Paulo e da UFSCar, elas vêm dar uma palestra para a gente terça-feira, dia 3, lá na MEI, no Shopping São Luís, às 17 horas. Então, a CEMED também está organizando encontros de professores, palestras, formação continuada. Cada instituição está desenvolvendo sua ação, mas envolve as outras também. Isso é que é bacana. A UFMA desenvolveu um trabalho, mas convidar as instituições parceiras para conhecer esse trabalho. Todas as instituições têm suas ações. E aí, juntas, nós estamos articulando para melhorar os resultados do ensino da matemática. O final disso tudo, que consequência é essa? É a melhoria da prática do professor, é a melhoria do ensino e os bons resultados dos nossos alunos ao final desse biênio que perdure, não é? Não fique só até 2018.
Muito bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora doutora em Ensino de Ciências e Matemática, Valéria Barbosa Soares, representante das Secretarias Municipal e Estadual de Educação do Maranhão, o professor Mauro Guterres Barbosa, mestre em Educação em Ciências e Matemática, representante da UEMA, e o professor Eliude Pereira, que é membro, né, da Secretaria Estadual de Educação, coordenador do Grupo de Trabalho e Estudo Local do Biênio da Matemática no Brasil. Esse foi o nosso assunto, o Biênio da Matemática. Agradeço demais a presença de vocês aqui no Rádio Opinião.
Muito obrigado.
Obrigado, Paulo.
Você confere essa e outras edições do Rádio Opinião em www.universidadefm.ufma.br.